CBN Pets, com Franciele Tien.
Bom dia para você que acompanha a CBN Cascavel 93.9. Estamos ao vivo com as informações sobre a saúde, comportamento e tudo que podemos falar sobre o seu pet. E hoje eu estou com o médico veterinário e coordenador do curso de veterinária da Univel, Paulo Figueira. Bom dia, professor, bem-vindo.
Bom dia, Fran. É um prazer estar aqui na CBN novamente. Bom dia a todos os ouvintes.
Professor, hoje nós vamos falar sobre uma doença que está reaparecendo, é isso?
Isso. Na verdade, ela nunca deixou de existir, né? Uhum. A doença, a esporotricose, né? Ela sempre esteve presente, mas agora tem se aumentado os casos, né? E uhum. É uma doença que é zoonótica. Então, a gente está com alguns treinamentos, né? Que uhum. estão sendo desenvolvidos tanto pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária aqui do Paraná, pela Secretaria de Estado do município e pela Secretaria de Estado do Estado do Paraná, Saúde, né?
Uhum, eu sei que houve um caso aqui em Cascavel, mas eu gostaria que o senhor explicasse o que é.
Então, vamos lá. A esporotricose é uma doença fúngica, né? Que afeta tantos cães, gatos e seres humanos. Mas o principal foco deles são os gatos, uhum. né? Porque o que acontece? Os gatos, eles acabam, alguns gatos, né? Principalmente a gente chama de gatos vadios. Uhum. São os gatos que vivem em rua ou têm acesso constantemente à rua. Esses gatos podem transportar esse fungo nas unhas. E aí eles acabam brigando ou por toque, né? Porque o gato, uhum. ele tem um comportamento sempre de ou passar a cabeça, né? Entre um e outro, então se tocar, né? Nesse jeito. Ou quando eles brigam, eles acabam se arranhando. Então, normalmente, os gatos acabam pegando desta forma. Mas esse fungo também pode permanecer no ambiente. Uhum. Então, ele também pode acabar contaminando pessoas. Tanto pela arranhadura, quanto pelo toque, pelo contato, né? Não estou falando assim, ó, não cheguem mais perto de gatos, pelo amor de Deus, não é isso, tá? Uhum. Mas é uma doença que a gente tem que ter uma atenção especial. E aí, as Secretarias da Saúde, junto com o Conselho, e aqui o evento foi aqui na Univel, né? Foi na semana retrasada, ele foi principalmente para médicos veterinários, para que eles consigam identificar e usar como um diferencial esta doença.
Uhum. Essa doença, ela pode pegar em humanos também, não precisa passar pelo gato. O humano pode contrair...
Normalmente, o gato é o intermediário, uhum. né? Ela tem três formas de acontecer, né? Ela pode acontecer de forma cutânea apenas, uhum. né? Que é esse fungo atingindo a parte cutânea. Ele pode atingir a parte muscular e pode atingir parte visceral, que é a uhum. parte mais grave, né? Principalmente pulmonar.
Ela forma uma úlcera, é isso?
Isso, ela forma ulcerações, né? No gato, como que a gente reconhece? Normalmente, o gato fica com, a gente chama trufinha, né? Que é aquela uhum. base do nariz, né? Dele, que tem os nomes técnicos, né? A mufla dele, mas a gente chama de trufinha. A trufinha, ela incha, então é como se ele tivesse tomado uma picada de abelha na ponta uhum. do nariz. E ele começa a ter lesões ulceradas com casca em volta do nariz, né? Perto da parte labial, da comissura labial aqui dele, uhum. né? Que tem aquele cortezinho no meio, né? Uhum. Que divide as duas bochechas dele. Pode pegar na parte ocular, então na parte do olho e parte onde seria a sobrancelha dele, né? Se a gente pensasse que ele tivesse uma sobrancelha, seria onde tivesse a sobrancelha. E nas pontas das orelhas. Normalmente esse é o caso clássico. Uhum. Mas ainda pode ter lesões em membros tanto anteriores quanto posteriores, né? Nas mãos e nos pés. Pode ter em base de cauda, pode ter em abdômen, em parte interna das pernas. Então, é uma doença que pode acontecer bastante. Como que os gatos de rua, em períodos de frio, principalmente, eles acabam ficando muito juntos, uhum. eles acabam se transmitindo muito fácil uhum. essa doença.
Aí acaba, às vezes, pulando pro teu quintal, brincando com o teu gato.
Exatamente. Por isso que, assim, a gente indica, né, para quem são os tutores de felinos, os felinos não têm que ter acesso à rua, uhum. né? Existe uma lenda, né, que as pessoas falam que, ah, não, o gatinho tem que ter acesso à rua, uhum. né? O meu gatinho passeia. Não é bonito isso. Ele uhum. não pode passear. Ele tem que ficar dentro de casa, né? A gente tá falando da esporotricose, mas aqui em Cascavel a gente tem bastante casos de outras doenças, como a FIV e a FeLV, que são letais ao animal, uhum. né? Então, o animal que vai contrair uma FIV e uma FeLV, ele vai ter a sua expectativa de vida reduzida muito, drasticamente. Em alguns casos, chega aí a 1, 2 anos de vida só. né? A partir do momento que se confirma o diagnóstico, é uma doença muito grave também, são doenças graves, e normalmente são de gatos que vivem em rua. Uhum. Então, a gente não pode ter essa saidinha dos animais, né? Na verdade, é uma coisa que nós, médicos veterinários, sempre falamos. Tanto para cães quanto para gatos, qualquer animal doméstico que você tenha, esse animal ele não pode andar livremente.
Uhum.
Né? Ele tem que, se você está andando com o seu cão na rua, ele tem que estar com guia, ele tem que estar próximo ao seu corpo, ele não pode ter aquelas guias estendidas, que o animal fica 3, 4 metros de distância sua. Porque, por exemplo, eles podem estar passando na frente de um portão, e o portão está entreaberto, e um cachorro ia atacar esse animal.
Uhum.
Né? Ou uma criança pequena que não entende ainda, vai brincar com esse cachorro e com esse cão, e esse cão pode acabar atacando. Então, os animais, eles não podem andar soltos na guia. Eles têm que andar, por mais adestrados que sejam, eles têm que andar sempre em guia. E os gatos, sempre que forem ser transportados, sempre em caixinha de transporte. Eles também não podem ser transportados no colo, porque a gente não pode esquecer, por mais carinhosos, calmos e adestrados que sejam, eles continuam sendo animais. Então, eles podem ter comportamentos instintivos, que pode ser fuga, pode ser ataque, pode ser entre outros aí que pode acontecer, né? E aí um animal que tem, por exemplo, um cão que tá andando do seu lado sem guia e ele recebe um susto, ele pode atravessar correndo a rua. E aí vamos supor que tem uma pessoa vindo com o carro e ela vai desviar do cão e acaba acertando um ponto de ônibus.
Uhum.
Isso é um caso que realmente aconteceu em São Paulo já. Né? E daí acaba acertando pessoas que estão no ponto de ônibus que não tinham nada a ver com a história, por causa de uma pessoa que estava andando um cachorro sem guia.
E aqui em Cascavel, ultimamente, anda, se você observar na ciclovia, muitas pessoas passeando com o cãozinho sem guia.
Sim, até porque algumas pessoas acham que é um orgulho o animal estar do lado sem guia. Realmente, o animal respeitar você, interagir com você, sem precisar de uma guia de contenção, é uma coisa muito bonita, uma coisa legal. Mas é legal em livros. Na prática, não.
É, e você vê o tutor gritando. É, vem cá, fulano. Daí aparece outro cachorrinho, vão lá, vão se cheirar, de repente se...
Exatamente. Isso acontece. A gente já tem Cascavel. Cascavel é uma cidade fantástica nesse sentido, né? A prefeitura tem feito um trabalho excepcional nisso. E a gente tem, por exemplo, o Eco Parque, que tem uma área exclusiva para você soltar o seu cão, para ele brincar, correr. Tem o parque ali, com equipamentos para cães brincarem.
E nem tem divisão para cães que são sociáveis e cães que não são sociáveis.
Exatamente. Então, ali você pode levar o seu animal e deixar ele sem guia. Fora isso, o cão tem que ser transportado com guia e os gatos em caixinha de transporte. Ou naquelas mochilinhas agora. Tem umas mochilas com um vidrinho, né? Tipo uma abóboda atrás para o animal ficar olhando. Aí pode.
O gato fica com uma cara muito bonita. Mas, doutor, ainda falando sobre... Desculpe. Falando sobre a esporotricose. O caso mais grave dela pode levar o animal à morte?
Tanto o animal quanto o ser humano.
Existe tratamento para isso?
Existe tratamento. Para ambos os casos existe tratamento. Então não é uma doença assim, eu vi um gato assim na rua, eu vou dar pedrada, vou... Não, não é assim. Esses animais todos têm tratamento. Né? E o tratamento é um antifúngico. Inclusive agora a Secretaria do Estado... ela vai disponibilizar para as vigilâncias epidemiológicas a medicação. Né? Então, o Paraná é um dos primeiros estados, novamente também, né, através do governo estadual, que também está fazendo um excelente trabalho nessa área de saúde, preventivo nesse caso, né? Ele vai distribuir a medicação para tratamento nesses animais. Então, o que a gente tem que fazer é não ter pânico, levar ao médico veterinário, de preferência... que tenha uma especialização, ou seja, especialista em felinos, né? Mas, ou um dermatologista, nós temos dermatologistas aqui, veterinários em Cascavel. Acho que ele já veio até dar entrevista aqui para você. E as de felino também já vieram dar entrevista para você. Então, a gente tem que pensar que a medicina veterinária, ela evoluiu muito nos últimos anos, né? Inclusive, o próprio curso nosso aqui da Univel, a gente já pensa nesse aspecto de evolução, né? Fazendo divisões claras que até então não haviam, né? Então, por exemplo, clínica de cães e gatos eram chamados clínicas de animais de companhia. E hoje a gente tem muito mais do que cão e gato como animal de companhia. Então você não pode chamar uma disciplina assim. Então hoje aqui, por exemplo, no curso da Univel, a gente tem a divisão entre cães, uma disciplina só para cães e uma disciplina só para felinos, né? Só para gatos, porque modo de contenção, modo de transporte, tudo é diferente. Né? Então, e hoje a gente está especializando cada vez mais. Então, hoje aqui em Cascavel, a gente tem pessoas que atendem apenas oftalmologia de cães e gatos, atende apenas gatos, atende apenas selvagens, cardiologistas, dermatologistas, reumatologistas, hemologistas. Então, assim, a gente tem até um hemocentro em Cascavel para cães agora.
É, segmentou a profissão, na
segmentou,
verdade.
Então a gente tem que entender que a medicina veterinária, ela é tão importante para a medicina humana como a própria medicina humana.
Uhum.
Né? A medicina veterinária, ela é o berço da epidemiologia. Né? Hoje, como nós temos mais de 80% dos casos de doenças dos humanos transmitida por animais, a prevenção disso, ou seja, levar o seu animal, levar o seu animal de companhia, o seu pet, ou até seu animal de produção, para uma avaliação médica veterinária especializada, tornou-se uma prática de prevenção,
uhum,
a problemas de saúde para o ser humano. E a esporotricose cai diretamente nessa parte de prevenção. Né? A gente tem que diferenciar a esporotricose, por exemplo, de uma neoplasia, um câncer.
Uhum.
Né? Então, às vezes, o animal está com problema respiratório, está com um câncer, uma neoplasia na parte final ali da tábua nasal, ali perto da trufinha, e a pessoa acha que é esporotricose, e pode, sim, ser um câncer. Então, ele tem que ser levado num oncologista veterinário para que ele seja avaliado se é um câncer realmente ou se é uma esporotricose.
Bom, eu só vou cortar um pouquinho para falar que, claro, o Fumaça, que é um gatinho pequenininho, tem quantos meses, Marcelo, Fumaça? Não, deve ter uns 2 meses, isso. Fumaça, que é um gatinho da Tatiane, está acompanhando a CBN.
Que bom!
Junto com a tutora Tati.
Um bom miado para ele.
Um bom miado para ele. Falando sobre ainda essas divisões da medicina veterinária, a gente sempre falava que médico veterinário antigamente era para cavalo e só para gado, né? Para quem tinha o cachorrinho lá em casa, de vez em quando era tratado na base do, vou falar o nome do remédio aqui, do Anador, né? Melhoral infantil. Hoje existe até a farmácia própria. Até
hoje a gente tem farmácias de manipulação exclusivas, uhum, de medicamentos veterinários. A gente tem hoje grandes centros aqui em Cascavel, a gente tem alguns bem antigos que são referências,
uhum,
tem algumas grandes empresas que chegaram agora novas, né, não vou citar o nome delas, uhum, para não gerar nada, mas eles vendem medicamentos exclusivos para médicos veterinários, inclusive, uhum, com horário estendido, que um dos problemas de tutores é que saía de uma clínica, por exemplo, 6 horas da tarde e não encontrava mais lugar para vender medicamento veterinário.
Uhum.
Hoje, além das clínicas venderem, os próprios, essas duas empresas, elas trabalham até as 22 horas.
Uhum.
Então, eles têm a gente tem até uma outra empresa aqui em Cascavel que está funcionando 24 horas para entrega em casa. Uma farmácia, uhum, que entrega 24 horas. Então, assim, a gente expandiu muito. Se a gente pensar hoje, a gente tem no último censo que foi feito, médio, né? Mais de 120 milhões de pets no Brasil.
Cresceu imensamente o número de pets.
Imensamente. Hoje, na verdade, né, o perfil demográfico brasileiro mudou muito.
E,
né,
a gente não fala só de cão e gato.
Exatamente.
Passarinho, cobra, porquinho.
Aranha, né, uhum, lagartos de vários tipos. Hoje a gente tem muitos pets,
uhum,
né? E, na verdade, as pessoas hoje, muitos casais, ao invés de ter filhos, eles preferem ter pets.
Uhum.
Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. E, assim, pensando nos pets mais convencionais, cães e gatos, né? Uma das coisas que a gente tem que pensar nesse momento de grande expansão demográfica é se você realmente pode pegar um animal. Esse é o primeiro ponto.
Uhum.
Porque as pessoas falam assim, eu quero ter um cachorro. Aí pega o cachorro. Mas ele tá dando alergia no meu filho. Ou, ele tá corroendo meus móveis. Ele comeu meu sapato. Eu moro em apartamento, não consigo, ele cresceu demais. E aí, ao invés de procurar alguém que possa cuidar desse animal, de doar, algumas pessoas fazem o quê? Abrem a porta do carro no meio da rua e soltam o cachorro.
Uhum.
Né? Aqui, as mídias aqui de Cascavel, a imprensa já mostrou casos assim,
uhum,
de câmeras de segurança pegando animais, pegando animais, soltando animais. Porque, me desculpe, uma pessoa que pega um animal, adota um animal, compra um animal e aí fala que não pode cuidar mais dele, pensa nisso antes.
Uhum.
A partir do momento que ela solta ele, ela está tendo um comportamento tão animal quanto o próprio animal que ela está soltando.
E às vezes não castram um animal.
E aí a gente chega nisso, que é o principal ponto. Um gato, por exemplo, uma fêmea felina não castrada e abandonada na rua, ela pode, em questão de 2 anos, gerar mais de 600 descendentes diretos, entre filhos, netos, bisnetos.
A gestação de uma gata é 3 meses, isso?
Isso. E aí, por exemplo, ela faz a gestação, nasceu, depois de 6 meses, os 7, 8 filhotes que ela tiveram, se tiver nascido 4 fêmeas, elas vão ter mais 6, 7, 8 filhotes.
Uhum.
E isso vai aumentar exponencialmente. Então, a gente tem lugares que a gente conhece aqui em Cascavel que tem 60, 70 gatos já. E a pessoa não cuida, porque não é dela. Ela fala, olha, não é meu. Eles se acostumaram aqui no terreno baldio do lado da casa e estão aqui. E esses gatos acabam sendo transmissores de doenças, causadores de acidentes. Então, assim, a gente precisa castrar. A castração, ela não é um ato financeiro. A gente tem que pensar que é um ato de amor ao animal que a gente tem. Né? Para evitar que ele tenha filhotes, já que a gente não pode ter esses filhotes deles. Agora, se você pode cuidar desses filhotes, beleza, daí não precisa castrar.
Eu já vi casos, e aí a cachorrinha estava prenha, e a tutora faleceu. O filho não quis ficar com a cachorra prenha, simplesmente abandonou numa área rural. Aí chamaram a ONG, porque a cachorra estava dando cria, e um dos cachorrinhos, a palavra seria popular, entalado mesmo no cachorro. E foi um resgate bem...
Não, doloroso. Fran, até as ONGs, né? As ONGs aqui, a Sou Amigos, a Latidos do Bem, as ONGs principais aqui, todas as ONGs de Cascavel, elas fazem um trabalho excepcional. Elas fazem milagre, Fran. Né? Eu até falo para os ouvintes que possam estar escutando, que possam doar R$1, R$2 que sejam para essas ONGs, façam essas doações. Essas ONGs, às vezes, estão com 30, 40 animais, tratando bem os 40 animais. Mas da onde vem a ração? Da onde vem a medicação? Da onde vem o atendimento médico-veterinário? Muitos até falam para nós, médicos veterinários, né? Ah, mas vocês não podem atender gratuitamente esses animais? Não. É uma profissão. A gente pode fazer descontos, a gente pode fazer o que a gente pode fazer. Mas você não vai num médico humano, clínico geral, e falar, olha, eu não tenho dinheiro, você me atende por amor?
Infelizmente, nós não temos SUS, né?
Não temos. Aqui em Cascavel ainda não. A gente tem cidades no Brasil, São Paulo já tem o serviço público veterinário, né? Tem 4 hospitais públicos veterinários em São Paulo. Cascavel ainda não tem. Mas muitas clínicas de Cascavel, eles atendem em convênio com as ONGs por valores mais baixos, né? Mas, assim, muita gente critica, que fala assim, as ONGs levam no veterinário, o veterinário quer cobrar. Gente, é uma profissão, os médicos veterinários precisam pagar as contas também. Então, a gente precisa cobrar um pouco que seja. E o nosso código de ética profissional impede que a gente faça tratamento gratuito.
E a gente não coloca só o trabalho de vocês, a medicação que vocês têm que pagar, todo o trabalho cirúrgico que é usado.
Instalação,
ali,
energia elétrica, gás, luz, telefone, internet, funcionário que vai auxiliar, porque muitas vezes o médico veterinário, se ele pegar um animal muito bravo, o tutor não consegue segurar, ele precisa de um auxiliar. E ele vai ter que pagar esse auxiliar também. Né? Então, assim, é um mercado que está em expansão, mas as pessoas têm que começar a entender que também tem que ser pago, não é? Não é um serviço gratuito.
Ah, eu falo que eu não fui médica veterinária, porque eu acho que o coração não deixa.
Mas nunca é tarde para começar.
Professor Paulo, quem quiser tirar mais dúvidas, conversar sobre a profissão, conversar também sobre outros assuntos relacionados aos pets, como pode encontrar o senhor?
Eu tenho o WhatsApp, o Instagram meu, né? O @PauloTFigueira. Né? E tem os Instagrams do curso de medicina veterinária, né? O @clínicaveterinariaunivel e o @medvetunivel. Então, se quiserem acessar a gente lá, estamos à disposição para responder perguntas e dúvidas que tiverem.
Muito obrigada, professor Paulo, pela sua presença hoje aqui na CBN.
Foi um prazer novamente estar aqui. Obrigado a todos os ouvintes.
E o CBN Pets vai ficando por aqui. Quinta-feira que vem, nós voltamos com outro assunto para você. Você pode enviar a sua mensagem de texto nas nossas redes sociais, também pelo nosso WhatsApp, fazendo a sua pergunta, sua sugestão de pauta. E a gente compartilha aqui com você na CBN Cascavel.